pessoas ao lado e você não se preocupar. Por que que não se admite isso? Porque você sabe que aquilo vai te afetar. Porque nesse processo integrado, de qualquer forma, o que acontece no setor ao lado, mais cedo ou mais tarde, vai afetar o trabalho que você faz dentro da empresa. E principalmente, hoje, no século XXI, uma gestão eficiente precisa, mais do que nunca, de informações eficazes. Para tomada de decisão em governo, o que a gente precisa é de informação eficaz. Muitas vezes, a demora numa tomada de decisão acontece por quê? Por falta de informação. Esse trabalho, esse acontecimento que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, por incrível que pareça, ele foi, quando eu terminei meu MBA há 2 anos atrás, ele foi foco do meu estudo. Porque eu estudei perspectivas do uso da gestão do conhecimento no combate e controle à violência no Rio de Janeiro. E nesse meu trabalho, o que eu identifiquei foi exatamente falta de informação. Ou seja, o governo do estado do Rio de Janeiro, naquela época, ele não sabia exatamente qual era a criminalidade do Rio de Janeiro, como não sabe até hoje, né? Por quê? Por falta de informação, boletins de ocorrência mal feitos, falta de integração de sistema do banco de dados do IML com o banco de dados dos hospitais, ou melhor, a não existência de informação nos bancos dos hospitais do IML. Se você parar para olhar, você diz assim, a violência no Rio é o tráfico, mas você não sabe exatamente onde é a violência no estado do Rio de Janeiro. Se olhar o Canadá, por exemplo, poderia dar aqui os sites para vocês, tem cidades no Canadá que você entra, ela te dá online o aumento da violência, o ponto onde está tendo, se é que aquilo é violência, né? Roubo de carteira, a violência lá é assim, é roubo de carteira, rouba, essas coisas. Mas eles online eles sabem exatamente por quê? Porque eles têm o controle dessa informação e dos registros das ocorrências. O que acontece hoje nos nossos governos? A gente não tem controle de informação nenhuma no governo. O grande problema nosso de tomada de decisão dentro dos nossos governos é informação para essa tomada de decisão. Esse é o grande problema nosso. Bom, e como é que... se essa informação é tão importante, né, então eu tenho que tratá-la com um diferencial. Bom, normalmente eu entro nos lugares e todo mundo fala de gerenciar conhecimento, né? Normalmente é isso, precisamos gerenciar o conhecimento da empresa. Então vamos encontrar o GECOM, os Departamentos de Gestão do Conhecimento. Só que na maioria das vezes não tem o básico, que é o processar dados, ou seja, não sabe nem qual é o dado que é produzido dentro da instituição e já se fala em gestão do conhecimento. Então a proposta aqui é a seguinte, o primeiro passo é gerenciar esse dado, ou seja, ter o dado, saber que tem, poder acessar e confiar nele. Essa é a primeira premissa para a gente começar a falar de gestão eletrônica de documentos, tá? O que é ter o dado, tá? Ter o dado é eu garantir que ele vai ser produzido. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui. Alguns anos atrás eu tive um problema de coluna, aliás o hospital está quase falindo agora, e eu achei que ele ia falir mesmo, porque ele gerenciava tão mal as informações dele que a tendência daquele hospital era ir mal das pernas mais cedo ou mais tarde. Um grande hospital no Rio de Janeiro. Eu tive um problema de coluna, fui atendida nesse hospital. Muito bem atendida, por sinal, na emergência. Fiquei lá 4 horas, saí andando como se nada tivesse acontecido. O atendimento médico foi perfeito. Só que eu sou gestora de documentos. Qualquer lugar que eu entro na minha vida, é incrível. No supermercado, eu vejo como é que a documentação está sendo gerenciada. É no hospital, é no supermercado, é no avião, é no qualquer lugar. E o que eu percebi nesse hospital? Eu entrei, fui muito bem tratada e tal, eles pegaram meu cartão do plano de saúde, passaram, eu assinei uma boletinha. Entretanto, eles não fizeram nenhuma coleta de informações do meu atendimento, ou seja, nenhum registro do meu atendimento. Por quê? Porque quando a gente fala de dado, de documento, a gente está falando de registro de atividade, né? Então, eu entrei, fui atendida por uma médica, muito simpática, por sinal, mas não, ninguém pediu meu nome, não preencheram uma ficha com os sintomas que eu entrei, nem qual era o diagnóstico, nem qual remédio que tinham me dado. Eu espero que, pelo menos, tenham feito um pedido de material lá no laboratório, no depósito lá, para me aplicar aquela injeção, né? Deve ter, para ter um controle, pelo menos, de saída de medicamento. E eu saí de lá com uma receita assinada por uma médica, que hoje, aliás, eu nem sei se ela é médica, porque nesse mesmo hospital foi pego um médico clinicando que não era médico, né? Ele, na realidade, ele era estudante de medicina, estava atuando como médico. Ou seja, o hospital não registrou a atividade de atendimento. Se você pensar pelo lado legal, bom, se eu tivesse tido algum problema com aquele remédio, se eu processasse o hospital não teria nenhuma informação do meu atendimento, como não teve do atendimento da menina que morreu dentro do hospital há pouco tempo agora. Foi o mesmo hospital que morreu essa menininha que morreu aí espancada pelo pai, eu acho, alguma coisa assim. Eles não tinham registro nenhum do atendimento da menina. Eu acredito, porque eles não tinham do meu atendimento, não vão ter do dela também. E ela ficou hospitalizada na emergência, lá acho que 2 ou 3 dias. Da emergência não, no CTI. Bom, esse dado serviria para quê? Para N planejamentos estratégicos do hospital. O hospital poderia, por exemplo, saber quais são os atendimentos que ele tem naquela emergência, qual o maior índice de atendimento, que tipo de médico que ele pode ter ali. Ou seja, ele pode trabalhar essa informação de N maneiras para tomadas de decisão dentro do hospital. E ele simplesmente não tinha essa informação. Então, isso é ter o dado. É garantir que eu vou produzir um registro das minhas atividades. E aqui eu poderia dar N exemplos para vocês. Um outro exemplo de governo, para a gente voltar para o governo. Vocês conhecem qual é a história da base, da estação de lançamento de foguetes do VLS, VTLS, eu acho. VTLS do lançamento de foguete do Maranhão, né? Que foi, morreram todos os técnicos que trabalhavam no projeto. Era um projeto do CTA, era o Centro de Tecnologia Aeroespacial, e morreram todos os técnicos do projeto. Bom, esse projeto, ele não foi documentado. Então, no ano seguinte, quando eu fui convidada para fazer uma palestra no CTA, eles tentaram retomar o projeto Alcântara. Agora eu me lembrei, base de Alcântara. Eles tentaram retomar o projeto e não conseguiram. Por quê? Porque o projeto não foi documentado. Ou seja, era um projeto de pesquisa do Centro de Tecnologia Aeroespacial, um centro de pesquisa do governo, e o governo não conseguiu retomar o trabalho depois. Por quê? Porque o projeto de pesquisa não foi documentado. Os pesquisadores faziam a pesquisa, desenvolviam o projeto, mas não registrava essa pesquisa do projeto. O projeto teve um atraso de 10 anos. Governo do Estado do Rio de Janeiro, a gente agora foi retomar o projeto de despoluição da Baía de Guanabara, que tem 17 anos esse projeto. Não tinha documentação nenhuma do que foi feito até hoje no projeto. Isso é ter o dado, isso é ter a informação. É você garantir que você vai continuar a sua atividade, por quê? Porque foi registrado o que foi feito até aquele momento, tá? É saber que tem o dado, poder acessar e confiar nele. Saber que tem o dado, eu tenho que saber que esse dado existe dentro do governo, tá? E onde que ele está, né? Em que área que ele está? Como é que eu posso conseguir esse dado? Poder acessá-lo, ele tem que estar fácil e acessível. Não é que nem a gente vê hoje, às vezes, montanhas de documentos que a gente não tem acesso de jeito nenhum, né? E confiar no dado. Eu tenho que ter certeza que esse dado é confiável, que esse dado é real. Qual é a situação hoje? Eu espero que não seja do Amazonas, tá? Mas é a situação que eu visualizei a minha vida inteira no Brasil. E foi a que eu encontrei no estado do Rio de Janeiro também. Dados fragmentados, replicados, espalhados por diversos órgãos. Ou seja, a gente tem esses dados replicados e fragmentados nos diversos órgãos e falta de conhecimento desses dados. As pessoas não sabem que esses dados existem. Muitas vezes precisa se tomar uma decisão, o dado até existe, mas a gente não tem noção de que ele existe. Alto tempo de resposta para recuperação e tramitação de informações e documentos. Muitas vezes a gente demora até 3, 4, 5 meses. Tem processo, eu cheguei a encontrar processo, tem 10 anos que está no governo. Não tem, e não foi finalizado. Né? Muitas vezes não é finalizado por quê? Porque não tem a informação para a tomada daquela decisão. Na maioria das vezes é isso. Cadastro desatualizado pela falta de sincronia entre as áreas. O governo do estado do Rio até tinha um protocolo único, só que ninguém confiava no protocolo único eletrônico, então todo mundo fazia uma via de remessa, né? Claro, todo mundo, aquele sistema não é muito confiável, vamos fazer uma guia de remessa. Só que tramitava pela guia de remessa e o protocolo não lançava no sistema eletrônico. Então, quando você ia buscar no sistema eletrônico, você, na realidade, não localizava o processo. Por quê? Porque ele tramitou pela guia de remessa em papel e não foi lançado no sistema. Duplicidade de tarefas, várias pessoas fazendo a mesma coisa e até muitas vezes inserindo o mesmo dado em sistemas de informação do governo. Por quê? Porque não tem um dono daquela informação, um dono do dado. Então são várias pessoas inserindo o mesmo dado. Outro dia eu fui chamada no ministério para fazer um diagnóstico porque eles tiveram um problema seríssimo lá. O que aconteceu? Foi divulgada uma informação do Ministério, saída de duas áreas diferentes, era um dado, né, um valor sobre uma mesma informação. Cada área publicou um valor diferente. E aí, a população queria saber, né, na realidade a imprensa, qual era o dado real, qual era a informação real. Por que isso aconteceu? Porque não tinha dono a informação. A um setor interessava diminuir, porque ele trabalhava com aquilo, precisava diminuir aquela informação. A outro setor interessava aumentar, porque estava ligado diretamente ao setor dele. Então, os dois setores lançaram em canais de comunicação diferentes a mesma informação com valores diferenciados. E aí eles queriam saber qual era o valor real. Isso para o Ministério deu um problema danado, né? Gestão de alto volume de papel. Isso é inacreditável. Os lugares que eu entrei até agora tem assim 200 quilômetros de papel, 100 quilômetros de papel, e não serve para nada, porque você não sabe o que tem ali dentro. Essa é a grande realidade, né? Você tem um acúmulo de papel, mas você não tem a informação. Métricas inexistentes e perda de memória organizacional. O que acontece hoje, principalmente em governos? Troca de 4 em 4 anos. Né? Então, existe a perda da informação. Por quê? Porque quem sai não se preocupa em deixar a informação. Quem chega normalmente não encontra nada. Encontra uma mesa e uma cadeira e ele parte do zero para começar o trabalho dele. Então, a ideia é exatamente ter essa informação para que a gente consiga dar continuidade ao trabalho. Tem alguém ali dentro? Você pode clicar no cantinho direito tem uma bolinha. Achou? Isso. Clica para mim, por favor. Bom, isso daí é um exemplo, algumas fotos de arquivos que eu espero que aqui não exista nada parecido com isso, tá? Que isso aqui tudo é real, tá? Não é fictício, não. Isso são processos, não são processos tão antigos, tá? São arquivos de diversos lugares diferentes. E essa é a situação atual que a gente encontra a grande maioria dos lugares que eu fui, que eu já trabalhei na minha vida, tá? O que eu vejo normalmente é isso daí. Quando eu vejo muito organizado, tá desse jeito. Estantes normalmente ou de madeira ou estantes aí nesse caso é de cimento, né? Esse daqui, a umidade já pegou toda a parede ali, a prateleira caiu, os processos foram para o chão, né? E essa é a realidade que eu vejo no dia a dia do meu trabalho. Você pode, por favor, clicar novamente ali, na bolinha? Bom, então essa é a situação que a gente tem hoje dentro do governo, né? Falta de informação, falta de dados, falta de elementos para tomada de decisão e a nossa documentação é acumulada daquela forma ali. Bom, proposta. A proposta é a gente transformar formar, criar um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, ou seja, um processo digital. Essa é a proposta. Bom, eu vim para falar de gerenciamento eletrônico de documentos, né? Para aquela documentação ali, eu tenho N outras propostas, mas a proposta para a gente organizar essa informação dentro de governo é criar o processo digital. Qual é o objetivo? Transformar os processos, em processos digitais os atuais processos administrativos, por meio de uma solução de gestão de processo integrada com gestão de documentos. Ah, primeiro, volto a dizer, é impossível implementar gerenciamento eletrônico de documentos sem gestão documental. Então, quem não tem gestão documental, primeiro passo, começar com gestão documental. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas eu reforço aqui que o primeiro passo é ter gestão documental. O que é? É um projeto suportado por uma ferramenta de TI, um ECM, né, o Enterprise Content Manager, para realizar a tramitação de processo administrativo em todo o estado, facilitando comunicação entre servidores, órgãos e cidadãos com segurança, padronização e rapidez. A ideia, então, é a gente criar um gerenciamento eletrônico de documentos, ou seja, um CIGAD, com workflow e BPM, e a ideia é criar no todo um SM, ou seja, um gerenciador de conteúdos dentro do governo do estado, para que a gente tenha acesso a essa informação facilmente. Vantagens. Acelerar o processo de tomada de decisão, com acesso instantâneo e simultâneo às informações via web, com segurança e confiabilidade, por meio de implementação de procedimentos de gestão documental. Vocês vão ver o seguinte, eu, durante todo o tempo, vou bater nessa tecla. Sem gestão documental, é impossível implementar gerenciamento eletrônico de documentos. Uso de certificação digital, porque no Brasil, para ter validade legal, a documentação, o gerenciamento eletrônico de documentos tem que ter certificação digital de acordo com a medida provisória 2200 do governo, né? Uso de certificação digital, controle de acesso, assinatura eletrônica e criptografia. Eu também proponho que nesse sistema, além da certificação, a gente use uma outra assinatura, que é o que a gente chama de assinatura cadastrada ou assinatura eletrônica. Ou seja, nem todos os documentos teriam certificação digital. Na gestão de documentos, seriam identificados os documentos que necessitariam de certificação digital e os que eu poderia usar o que a gente chama de assinatura eletrônica ou uma assinatura cadastrada. E criptografia. Controlar o fluxo dos documentos com acompanhamento automático das ações, né, a serem executadas em cada documento. Melhorar serviço e reduzir prazo de atendimento. Evitar prejuízos legais e fiscais, né, porque a gente teria essa documentação organizada e com validade legal. Evitar também retrabalho, permitir aumento de volume de processos sem necessidade do aumento de quadro funcional, aumentar a eficiência operacional por meio de ganhos de qualidade e produtividade. Então, qual seria a proposta? A gente ter um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos que ligaria o Estado aos órgãos, cidadãos, terceiros e servidor, garantindo agilidade, segurança, controle, padronização. Padronização é o essencial, é o primeiro passo, né? É onde a gente faz a gestão documental. A gente precisaria primeiro padronizar os procedimentos de gestão desses processos dentro do governo do estado. Componentes do sistema. Um módulo de gestão de documentos, um módulo de recuperação de informação, um módulo de gestão de processo, um módulo de gestão de usuários e uma interligação com sistemas externos. Por que essa interligação? Porque a gente vai ter alguns sistemas que a gente chama de sistemas especialistas que não podem ser substituídos por GED. Né? Exemplo, sistema de compras do Estado, um sistema especialista, eu não tenho como substituir isso por gerenciamento eletrônico de documentos. Então, eu tenho que ter uma interligação com esse sistema para capturar desses sistemas especialistas a documentação para dentro do gerenciamento eletrônico de documentos, mas o processo de compras vai continuar sendo gerenciado pelo sistema de compras. Não sei como é que funciona aqui, mas no governo do Estado do Rio a gente tem o sistema de dívida ativa. Então, também é um sistema especialista. Vai continuar utilizando o sistema de dívida ativa. A documentação produzida no sistema de dívida ativa, ela é capturada para dentro do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, gerenciada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, mas continua o processo de cobrança da dívida ativa sendo feito num sistema especialista, que é o que a gente chama aqui de sistema externo. Módulo de gestão de documentos. O que, que é esse módulo de gestão de documentos? Armazenamento e organização dos documentos gerados ou recebidos pelo órgão das entidades do Estado durante todo o seu ciclo de vida. Ou seja, a gente continua tendo os arquivos correntes, intermediários e permanentes. E o sistema passa a gerenciar e armazenar toda essa documentação produzida no governo. E gestão de documentos em diferentes suportes. Funcionalidades básicas: manipulação dos documentos, captura, alteração, consulta, produção de documentos digitais com controle de versões, recursos para assinatura digital, digitalização de documentos físicos. Bom, aqui cabe uma coisinha. No Brasil, digitalização de documento físico não tem validade legal. Então, no nosso decreto de processo administrativo eletrônico, a gente previu que a documentação que for digitalizada, incluída no processo, terá que ser mantida em papel. Por quê? Porque ela, para comprovação, eu preciso do original, porque ela não tem validade legal no Brasil, a digitalização. Suporte a documentos não eletrônicos e documentos eletrônicos mantidos fora do sistema. A ideia é, o sistema vai controlar não só a documentação produzida eletronicamente e tramitada eletronicamente, mas também a documentação produzida fisicamente. Ele vai controlar o físico e o eletrônico, e vai controlar também o híbrido, que a gente vai ter casos de processos que ele vai ter parte eletrônica e parte física. Então, é o que a gente está chamando de híbrido. Bom, mas quando a gente fala de documentos de governo ou documento arquivístico, a gente está falando de um documento que ele tem características para fazer prova de uma atividade. O documento arquivístico, ele é um documento que ele é produzido para registrar uma atividade, e ele é produzido quase que exclusivamente para fazer prova dessa atividade. E ele precisa ter suficiente conteúdo, contexto e estrutura para garantir essa legalidade. E as seguintes características: autenticidade, fidedignidade, integridade e autenticidade. Para garantir isso, nós precisamos fazer esse controle desse documento via gestão de documentos com um plano de classificação de documentos, manutenção de metadados desses documentos, controle de temporalidade e destinação, controle de acesso aos documentos por necessidade de conhecer e nível de sigilo, controle de criticidade e impacto desses documentos dentro do governo e políticas de preservação e descarte com recursos para prover preservação de documentos por longos períodos. Por que que eu ponho longos períodos ali, né? Outro dia estava fazendo uma palestra, tinha uma professora antiga, até espanhola, assistindo, e ela falou: eu não gosto desse termo longo prazo, porque é o termo que a gente usa hoje em gestão eletrônica de documentos. Por que que a gente usa esse termo? Porque este sistema que a gente propõe aqui, que é o sistema de gestão eletrônica de documentos, ele não tem capacidade para manter documentos para guarda permanente. A gente sabe disso. Ele tem capacidade para manter documentos eletronicamente por longos períodos. Eu preciso depois fazer o quê? Exportar esse documento para um repositório que vai ser gerenciado por um outro sistema, que é um sistema que tem requisitos próprios para guarda permanente, né? Ou seja, que vai ter controle de migração de dados, que vai ter controle de obsolescência de hardware e software, que vai ter metadados tecnológicos incluídos nele. Ou seja, é um outro sistema voltado para preservação permanente. Este sistema aqui, ele está preparado para preservação a longo prazo, ou seja, uma preservação por 50, 40, 50 anos. A preservação permanente, a gente tem que ter um outro sistema para fazer isso. Módulo de gestão de processo, definição dos fluxos de trabalho e regras de tramitação de processos, controle da execução dos processos com bases em regras definidas no plano de classificação. Bom, esse é um diferencial, porque esse sistema, a proposta é o seguinte: o plano de classificação de documentos, ele passa a ser a espinha dorsal do sistema. Ou seja, eu identifico nesse plano de classificação todos os conjuntos documentais produzidos dentro do governo, avalio esses conjuntos e defino requisitos para cada conjunto de documento. Então, esses atributos é que vão determinar os requisitos do sistema, ou seja, os requisitos para a elaboração desse sistema de gestão eletrônica de documentos. Então, o plano de classificação, para a gente, ele é o diferencial. Geração de listas de tarefas para respectivos responsáveis, coleta de informações pré-configuradas sobre cada tarefa realizada, recursos para consulta e monitoração dos processos em execução, registro e recuperação de histórico de tramitação de cada processo. Possibilidade de controle de processo que caminhe por diferentes órgãos e entidades do Estado. A ideia, então, é que esse sistema seja um sistema web e ele tramite a documentação pelos diversos órgãos do Estado e tenha um controle, integração entre os processos de cada órgão e autonomia dos órgãos para definir a organização dos seus processos internos. Então, é o trabalho que a gente está fazendo hoje, que é o trabalho de implementação da gestão documental, a gente está trabalhando com 115 comissões de gestão de documentos dentro do governo do Estado e mapeando esses processos internos dentro das secretarias. Ou seja, a gente não vai mudar a tramitação da documentação dentro da secretaria. O que a gente vai fazer é mapear os processos de trabalho dentro da secretaria e manter a mesma organização e o mesmo trâmite que tinha antes de ser eletrônico. Integração com sistemas já existentes ou que venham a ser desenvolvidos. Sistema de apoio a atividades específicas de cada processo e sistemas que venham a ser desenvolvidos e que necessitem de uma infraestrutura de VPN. Eu já expliquei isso aqui com a questão do sistema de compras e a questão do sistema dívida ativa do governo. Módulo de recuperação da informação. Conjunto de recursos para recuperação da informação com funcionalidades que permitem. Criação de sentenças e de pesquisas flexíveis, relatórios personalizados, buscas por metadados, buscas por conteúdo, buscas por assunto. E a gente vai trabalhar junto com esse sistema com um vocabulário controlado, ou seja, nós vamos criar uma taxonomia para a recuperação dessa informação dentro do sistema. Módulo de gestão de usuário. Definição de política de segurança para todo o sistema através de gestão de usuários e das permissões de acesso. A ideia é ligar a gestão do usuário, ligar as funções aos documentos. Então, a gente, na realidade, não vai liberar a gestão, não vai fazer a gestão do usuário por perfil de usuário. A gente vai fazer a gestão do usuário por perfil do usuário de acordo com as funções dele dentro da instituição. Então, essas funções vão estar ligadas aos grupos documentais que ele trabalha para desenvolver a atividade dele também. Ou seja, ele não tem acesso a tudo, ele tem acesso ao que ele tem necessidade para desenvolver o trabalho dele. Então, gestão de grupos de usuário, definição de papéis dentro de grupos com permissões específicas ligados ao plano de classificação de documentos, é onde a gente faz essa ligação do usuário com o plano, né, com a documentação produzida, e restrição de permissão por unidades administrativas do Estado. Integração com sistemas externos, tratamento de documentos gerados por outros sistemas, integração com módulo de gestão de processos, facilidade para capturar documentos gerados em processos controlados por esse módulo e captura automática de metadados de documentos a partir de propriedade do processo entrante. Bom, a gente também está prevendo nesse sistema a captura automática de alguns metadados. Como que seria feito isso? Também baseado no plano de classificação. Aquilo que eu falei, plano de classificação, ele passa a ser a espinha dorsal do sistema. Então, no plano de classificação, para cada conjunto documental, a gente define um grupo de metadados que vai ser capturado automaticamente. E o sistema faz isso sem necessidade do usuário fazer essa inserção desses metadados. Ele é capturado automaticamente pelo sistema. Aspectos não funcionais. Desempenho e escalabilidade que visa a aplicação em todos os órgãos e entidades do governo. O que é isso? Ninguém aqui é maluco de chegar lá e falar, ah, vamos mudar o governo do estado do Rio de Janeiro e a partir de hoje tudo é eletrônico. Não. A gente está trabalhando a implementação em 4 processos de trabalho inicial. Ou seja, quais são eles? Nomeação e exoneração de pessoal, controle de combustível, controle de frota e controle de compra de armas. Por que esses 4 processos? Porque são processos que a gente vai conseguir implementar todos os requisitos necessários ao sistema, são processos simples, são processos que permeiam o estado todo, ou seja, todas as secretarias vão ter oportunidade de trabalhar com gerenciamento eletrônico de documentos e vai dar oportunidade da gente testar o sistema sem implementar ele no governo todo. E nós já temos os processos seguintes. O próximo processo a ser automatizado vai ser o processo administrativo de arrecadação. O outro vai ser o da Procuradoria Geral do Estado. O outro vai ser o da Secretaria de Obras, CEOBRAS. Então a gente já tem uma escala de processos que vão ser implementados posteriormente. Por isso que a gente fala, a gente está comprando um sistema com que a gente definiu os requisitos para um sistema robusto, ou seja, olhando a floresta, mas nesse primeiro momento a gente vai plantar 4 árvores. Então é isso que a gente fala de escalabilidade. O sistema tem a capacidade de ser implementado em todo o estado, mas que vai ser implementado aos poucos, né? Grande volume de documentos, a gente sabe que hoje o governo do estado ele trabalha, autua anualmente 764 mil processos ano, então a gente vai trabalhar com um volume muito grande de documentos. Grande número de usuários, a gente tem hoje 260 mil servidores dentro do governo do estado e a ideia é que todos eles terão acesso ao sistema no futuro, né? Arquitetura robusta para possibilitar a guarda de documentos por longo prazo, prevendo migração de dados quando houver mudanças em tecnologia de armazenamento e mudança em formato de arquivos. Segurança, tratamento de documentos e processos de conteúdo sigiloso. É essencial que esse sistema tenha criptografia, que a gente está falando de governo, de estado, então a gente tem informações que precisam ser criptografadas, né, e precisam ser sigilosas. Grande garantia de integridade, conteúdo e origem de dados dos documentos. E ele funciona mais ou menos assim, tá? Nós teríamos uma gestão de riscos, a parte de entrada, a gestão de conteúdos, vocês estão vendo ali o arquivo, que é o ABERJ, é o arquivo público, ele vai ser o grande data center do governo, né? Pesquisa, gestão documental implementada, a gente em momento nenhum pensou trabalhar sem a gestão documental, então esse é o primeiro passo. Inclusive, eu sempre falo o seguinte, todo órgão que quer mudar o rumo da documentação dentro da sua instituição, o primeiro passo é implementar a gestão documental. Não adianta ficar trabalhando com um acervo acumulado. Vocês vão ficar que nem um cachorro correndo atrás do rato. Arruma aquele acervo acumulado, chega mais uma montanha de documentos desorganizados. Então, a gestão documental é o que dá mudança. Mas se você quer mudar a informação, a gestão da informação dentro da sua empresa, dentro da sua instituição, dentro do seu governo, implemente gestão documental. Fazer gestão de massa acumulada e avaliação de massa acumulada não resolve o problema de ninguém. Você vai gastar dinheiro, vai gastar recurso e no ano que vem ela está toda acumulada novamente. Por quê? Porque as secretarias continuam trabalhando desordenadas, desorganizadas e sem padronização nenhuma. Saída, né, emissão de relatórios, saída para sistemas externos, a gente prevê consulta também dos cidadãos aos processos na sua casa, sem necessidade de estar acessando, indo aos órgãos públicos para fazer essa consulta. Interoperabilidade com sistemas de outros governos, a gente tem trabalhado junto com o E-Ping no processo de interoperabilidade, ou seja, tentando fazer com que esse sistema seja um sistema que consiga conversar com outros sistemas de governo federal e de outros governos estaduais. Gestão de risco, autenticidade da documentação é uma preocupação nossa, segurança, trabalhando sempre com plano de classificação e tabela de temporalidade. E a entrada, a gente tem que ser previsto a captura de todos os tipos de documentos, inclusive das multas feitas pelos soldados na rua com o palme, né? Que no Rio hoje a multa de carros é feita com um palme, eles fazem na rua. Então a ideia é que inclusive haja captura dessa multa, quando ele fizer ela automaticamente entra no sistema e é processada automaticamente no sistema. Controle de segurança nele, né? A gente vai ter controle de versionamento, controle de check-out e check-in, controle de acessos, controle de todo o ciclo de vida da informação, desde a criação até o arquivamento ou eliminação, com criptografia, com autenticação, com certificação digital. Então a ideia é que a gente tenha um controle total desse sistema. Aqui a gestão de processos, o workflow, né, que foi desenhado. E essa é a ideia, então, do sistema de gestão de documentos eletrônicos do governo. A gente chama de SIGAT, porque no Brasil foi chamado de SIGAT, né? Mas é o GED, tá? Então, a gestão documental, os requisitos do EARC, que é os requisitos para documentos eletrônicos, definidos pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos no Brasil, uma boa infraestrutura de segurança de informações e um sistema de gestão de qualidade de software. É o que vai estar acompanhando esse sistema. Nós estamos na fase de licitação. O termo de referência, se alguém tiver interesse, está disponível no site da Casa Civil. Se alguém quiser, eu tenho ele aqui também, posso passar, onde a gente tem todos os requisitos, né, que a gente pediu para o sistema. Nós fizemos a prova de conceito na semana passada dos sistemas que estão concorrendo e a gente acredita que até o final desse mês a gente já deve ter homologado a licitação e a gente deve ter aí um software vencedor para implementação desse processo. Como aqui é um tribunal de contas, vocês gostam de dinheiro, né? E eu trouxe uma avaliação financeira desse processo. A gente também fez uma avaliação financeira de qual seria a economia disso para o governo. Em primeiro lugar, essa é a situação atual. Nós produzimos em torno de 869 mil processos por ano. Eu considerei 50, em média, 50 folhas por processo. Isso é surreal, porque só o processo de licitação do gerenciamento eletrônico de documentos, vocês terem uma ideia, tem 3.875 páginas até hoje, né? Então, aqui, 50 páginas por processo, eu fui até muito boazinha. Eu coloquei o custo da folha, 40 centavos. Esse custo, eu, na realidade, tirei de um site do... Eu vou mostrar ali depois qual é o site. É uma empresa que faz esse custo. Ela, nesse custo, ela contabiliza tinta, já manutenção da máquina, o papel, uma série de coisas, tá? Então, já é a folha impressa. Então, o custo total seria a economia de R$17.380.000, tá? Bom, a gente fez também aqui... Um que era esse daqui, deixa eu ver. Esse aqui é a economicidade durante 10 anos, são 127 milhões. Ah, eu fiz também da guia de remessa. Isso aqui é interessante, porque isso aqui a gente já implementou. A gente acabou com a guia de remessa em papel no governo, tá? Por quê? Porque por falta de confiança no protocolo eletrônico, eles faziam a guia de remessa. Só que a gente fez o levantamento de quanto custava essa guia de remessa para o governo, né? Então, nós calculamos três trâmites por processo, na realidade, pouco, né? Porque cada processo tramita muito mais do que três vezes, mas a gente considerou três trâmites só, tá? 869 mil processos. Esse processo, então, nós consideramos 3,78 trâmites. Número de vias. vias da ideia de remessa. Lá era determinado 3 vias. É, dava uma folha e meia de A4, mais ou menos. Por que que eram 3 vias? Uma ficava com quem mandou o processo, uma ficava com quem recebeu o processo e a outra ia para o protocolo para lançar no sistema de protocolo eletrônico. Então, era esse o trâmite, tá? Então, a gente fez uma folha e meia, né, a 40 centavos. Então, fazendo esse cálculo, o custo anual dava R$2.620.000 só de guias de remessa tramitando dentro do governo. Vocês terem uma ideia? Só isso daí pagou o sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. Então, só acabar com a guia de remessa pagou a implementação do gerenciamento eletrônico de documentos. Em anos, né, em 10 anos, seriam R$19.268.000 de economia. Tá? Bom, fatores críticos de sucesso para esse trabalho. Apoio da alta administração. Né? Eu diria que o governador tem que querer, o prefeito tem que querer. Se ele não quiser, não vai funcionar. Não adianta uma secretaria querer implementar, porque isso é projeto de governo. Isso tem que ser um projeto para o órgão como um todo. Se for o Tribunal de Contas, o presidente do tribunal tem que querer. Se o presidente do tribunal não quiser, não adianta nem querer implementar esse trabalho, porque não vai conseguir. Né? É, métricas, padrões, políticas e procedimentos. Eu tenho que ter metodologia para implementar esse trabalho também, porque senão a gente não vai conseguir. Tecnologia, é óbvio, se eu estou falando de gerenciamento eletrônico de documentos, eu tenho que ter tecnologia envolvida nisso. Né? Monitoramento, treinamento de pessoas, treinamento e pessoas, né? Nesse trabalho que a gente está fazendo de gestão documental e do gerenciamento eletrônico de documentos, eu tenho na equipe de gestão documental 6 pessoas trabalhando, implementando em 184 órgãos. Nós temos hoje 115 comissões trabalhando nos órgãos, aproximadamente 5 mil servidores envolvidos nesse projeto dentro do governo. Tá? A gente criou um sistema de coleta de dados eletrônico e custo desse projeto para o governo do estado. Exceto a compra do sistema de gestão eletrônica de documentos, até agora o custo é zero. A gente está trabalhando com gente de dentro do estado. Não foi contratado consultoria, não foi contratado ninguém de fora para fazer isso. A gente está implementando com gente da casa. Tá? Bom, isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que seja isso que o tribunal estava almejando, né? Porque a gente, quando vai fazer uma palestra fora, é complicado, porque você tem uma expectativa, você não sabe o que as pessoas estão esperando da palestra que você vai fazer. Mas me pediram uma palestra sobre gestão eletrônica de documentos. E eu achei que o ideal era mostrar como é que pode ser implementado na prática um programa de gestão eletrônica de documentos para que funcione no governo do estado. Obrigada a todos.